virologista e professor da Fevale, professor Fernando Spilk. Seja bem-vindo mais uma vez ao Estúdio Gaúcho e muito obrigado pela gentileza de nos atender, professor. Boa noite.
Ô, Debona, é um prazer, uma honra estar contigo aí, tua produção e teu público. Então, vamos lá.
Vamos lá. Para resumir, essa sexta-feira, 7 de maio, qual é o estágio que nós estamos diante da pandemia? Porque a gente vê sinais de melhora e é bom a gente pontuar isso, né, professor? Quando se tem menos ocupação de leitos de UTI, não significa dizer que as coisas estão melhorando, uma vez que o que é levado principalmente em conta é o nível, o estágio de contaminação ainda. Qual é a situação de momento?
Olha, Demônio, é um momento que nós vemos assim como o desafio hoje, fazendo uma comparação para tu teres uma ideia. Ano passado, entre o primeiro caso no Rio Grande do Sul e o Dia das Mães, transcorreu praticamente 2 meses, né, 61 dias. A gente somou naquele período para o Estado por volta de 3.600 casos e do dia 10 de março, quando começa a pandemia aqui, até o dia 10 de maio, Dia das Mães, nós tivemos 109 óbitos. Isso em 61 dias. De ontem para hoje, nós tivemos no Estado 7.600 casos, a média móvel que baixou, da semana passada para cá, agora com uma leve tendência de queda, na fase de 8 mil casos dia, portanto o dobro daquilo que tínhamos em 60 dias, a gente perfaz em um dia hoje, e com 139 óbitos, 139 pessoas que nos deixaram de ontem para hoje, ou seja, morre mais hoje, mesmo no período de baixa no Rio Grande do Sul, do que morri em 2 meses lá, os primeiros 2 meses da pandemia. Então os desafios são muito grandes, o desafio para esse Dia das Mães, por exemplo, é muito maior, a magnitude é muito maior. Isso que tu ressaltavas, de nós estarmos num período que parece que estamos encontrando agora uma estabilização após a baixa, ele é especialmente preocupante, porque o que nós aprendemos ao longo dessa pandemia no Estado é que essas estabilizações, elas correspondem ao início de períodos de aclive, períodos de subida. Então, cautela, né?
É. Aliás, chegamos à marca de 1 milhão, 1 milhão de casos confirmados aqui no Estado, né? Aliás, o senhor tocou nesse ponto importante, doutor, de Dia das Mães, que é uma data das mais importantes do ano, é uma data que inevitavelmente vão acontecer encontros, aglomerações. Eu não quero fazer uma comparação com o Natal, até porque a gente tem agora um percentual significativo, longe do que se imaginava, de pessoas vacinadas, de pais, de avós vacinados. Mas qual é a preocupação que vocês têm para essa conta lá na frente depois?
Bom, nós temos os idosos efetivamente já um contingente vacinado com as duas doses, né? Aqueles que estão vacinados com a primeira dose virtualmente, a gente deve tomar um cuidado muito grande, né? Porque a gente sabe que a proteção com a primeira dose ela é bastante restrita. E aqueles da segunda dose, aqueles que já passou mais tempo, a gente sabe que a proteção clínica é um tanto quanto melhor. Mas o cuidado agora, o que a gente vê nesse padrão, até em virtude das variantes, da vacinação um pouco mais intensa nos idosos, é esse momento de uma alteração no perfil epidemiológico, onde a gente tem muito mais casos na população adulta, né, na faixa economicamente ativa, e, infelizmente, hoje registrando casos de 2 a 3 vezes casos com mais gravidade do que era no passado. E lembrar, né, as pessoas devem lembrar, como uma justificativa importante para evitar aglomerações, ainda que talvez os idosos estejam felizmente melhor protegidos, é que nós não tínhamos a circulação do vírus que temos agora, ano passado, e justamente no Dia das Mães é que se iniciou um período de subida, de incremento do número de casos, que depois foi, durante os meses de junho e julho, se consolidar como algo que nos levou ao primeiro pico. Como hoje nós estamos trabalhando numa perspectiva de uma magnitude muito maior, o cuidado, infelizmente, nesse momento, eu diria que tem que ser até maior do que nós tivemos no ano passado.
Maior agora?
Eu diria que sim, porque nós podemos ter os indivíduos mais idosos da família até vacinados, mas o contexto geral das famílias não é ainda de famílias protegidas, né? E a transmissão ainda está em níveis muito altos, né? A magnitude do processo que nós temos hoje, para que as pessoas tenham ideia em termos de número de casos dia, ela ainda é muito mais elevada, por exemplo, do que aqueles picos que nós registramos no final do ano. Então, todo cuidado agora é necessário, sim. Eu sei que algumas medidas aí, inclusive que a gente está acompanhando, elas levam as pessoas a entender que há uma segurança muito grande nesse momento, muito pelo contrário, a dimensão da pandemia é esta que a gente colocava, o que você tinha em meses no ano passado, o que você tem em um dia. Então, muito cuidado.
São situações bem diferentes, né? Hoje pela manhã, doutor, deixa eu aproveitar esse assunto agora, eu estava ouvindo um pneumologista de São Paulo tratando sobre o que seria em São Paulo já o aparecimento de uma nova variante, já com um ponto à frente do P1, acho que P1 ponto alguma coisa. Há alguma confirmação disso? Há alguma notícia relacionada a isso? Supostamente seria menos agressiva do que as anteriores.
Não sabemos dizer ainda sobre a agressividade. O que nós sabemos é que nós já temos algumas variantes que estão surgindo da variante P1. Ela hoje efetivamente ainda domina o cenário. Vou te falar de primeira mão que nesse momento a gente encerrou uma nova fase do nosso estudo de caracterização das sequências que circulam aqui na região metropolitana, na Serra, no Vale do Taquari. E o que nós estamos vendo é efetivamente uma predominância muito grande da P1, mas já vemos também, como em São Paulo, variantes que estão divergindo da P1. A gente hoje no Rio de Janeiro tem a P1.2 e em São Paulo também estamos fazendo descrição aí na rede coronaômica do Ministério que eu coordeno de outras variantes. O vírus, o genoma não é estático, não é? Se a gente permite que ele circule, mesmo a variante P1 vai acabar se disseminando. Quanto à transmissibilidade, a doença que elas causam, essas novas variantes oriundas dela, nós vamos ver se elas vão acompanhar aquele ritmo que a P1 colocava ou se nós vamos ter efetivamente amostras que, né, variantes que têm uma, quem sabe, né, uma transmissibilidade um pouco mais reduzida. Mas tudo uma questão de momento da pandemia. Vamos ver que espaço nós vamos dar aí para essas variantes que estão surgindo ocuparem nesse inverno, né?
Como o senhor está acompanhando a vacinação aqui no estado e no Brasil de uma forma geral, mas focando aqui no estado, o andamento da vacinação, doutor? Porque a vacinação ela gera múltiplas reações e sentimentos, né? A empolgação, por vezes a frustração pela demora. Agora, muita dúvida com relação ao atraso para a segunda dose da Coronavac. E aí muitas pessoas já começam a achar que o prazo vai ficar muito, muito maior do que se imaginava. Uhum. E passam até a ideia, não vai valer a primeira, nem vou tomar a segunda. O que dá para falar sobre isso?
Bom, a gente vê com apreensão, né? Especialmente aí no caso da Coronavac, que tem um prazo mais curto. Veja que a gente hoje acompanhava pela própria Gaúcha, né, em torno de 15% da população que está com a vacina, com a segunda dose atrasada, que vai ser atendida no estado. Isso é bastante preocupante, né, por isso é muito acertada essa medida agora recente, tanto da Porto Alegre quanto de outro, do próprio estado aí, de mudar a política, de realmente reservar doses, né, para a população que vem sendo vacinada, porque infelizmente nós tivemos uma medida que inadvertidamente levou esse problema, né, a não reserva de doses. E assim, as pessoas elas não devem ter medo de que elas vão perder a imunidade que foi conferida, né? Qualquer reforço que nós tomamos com uma vacina a qualquer tempo, ele ajuda, ele é um reforço. Infelizmente, o que foi testado até agora dessas vacinas é que nos diz que, olha, ao redor dos 28 dias é a situação ideal, mas isso não quer dizer que num prazo desse, claro, esse prazo não seja de muitos meses, né, a pessoa vai ter que refazer o calendário, por exemplo, que a gente sabe, sim, que aí é que reside a preocupação, é que enquanto o indivíduo está só com a primeira dose, o índice de proteção dele é muito mais baixo. Não é? Então as pessoas devem nesse ínterim, até que tenham acesso à segunda dose, tomar elevado cuidado, né, manter restrições assim muito fortes, porque aqueles indivíduos, especialmente os idosos, né, mais suscetíveis, eles estão realmente, devem se considerar para o bem, para a prevenção, desprotegidos. Mas, chegando a vacina aí nas próximas semanas, mesmo alguém que tenha atraso de algumas semanas, deve ser beneficiado, sem dúvida, e tomara que chegue, né?
É. Claro que não é um problema atrasar, quer dizer, não tem problema, vai, toma a segunda. Não é o cenário ideal, claro, né, doutor?
Nós não temos dados, na verdade, ainda que digam assim, ó, o indivíduo com 60 dias, ele tem uma elevação das suas defesas que seja suficiente. Mas o que nós sabemos de outras vacinas é assim, pelo menos o conselho de que as pessoas não deixem de se vacinar, que busquem a segunda dose, né, assim que estiver disponível. Como já temos dito também, a gente já conversou, inclusive, um tempo atrás, né, Debona, nós temos a expectativa que a população terá de ser revacinada ano que vem. Por isso é muito importante essa preocupação que até vem sendo muito manifestada na CPI, né? Olha, foi comprado as doses para esse ano, já está programado para o ano que vem, porque efetivamente é pela vacina em massa que vai passar realmente a resolução real, efetiva, né, desta pandemia. Então, as pessoas já podem saber, elas vão se vacinar agora, muito provavelmente ano que vem vão ter que tomar mais doses também, né?
Ah, esse ponto é importante, doutor. Eu até fui questionado um tempo atrás, eu não sabia a resposta para isso. É, olha só, a vacina da Covid, ela é semelhante à vacina da gripe? Toma todos os anos? Como é que está o andamento desse estudo, então?
Por enquanto, nós não apostamos nessa questão de tomar todos os anos, até porque nós acreditamos, até o presente momento, de que nós vamos conseguir, num prazo de aí poucos anos, conseguir fazer um controle muito efetivo com a vacina. Mas o que, que nós sabemos do outro lado? Que é uma queda importante, por exemplo, dos níveis de anticorpos, e nós ainda não sabemos sobre proteção, mas principalmente de anticorpos, por exemplo, a gente está agora finalizando estudos aí no Brasil, mostrando anticorpos depois de 5, 6 meses, eles já caem um nível importante em algumas das vacinas. Então, vai ser provavelmente muito necessário, até em virtude das variantes, da dinâmica do vírus, que ano que vem a gente tenha um repasse. Isso eu digo a vocês que já é, eu já contaria como algo, as autoridades de saúde pública que estão precisando lidar com essa situação, tem que pensar nisso para o ano que vem. Isso tem que ser cobrado. E acreditamos, né, que com o perfil de proteção dessas vacinas e de vacinas que devem chegar em breve, tudo isso somado, a gente nos próximos 3 para 4 anos a gente já tem uma situação mais tranquila, quem sabe realmente os indivíduos vacinados aí por 2 ou 3 anos vão estar protegidos e contribuindo para efetivamente evitar a disseminação do vírus, né? Então esta é a situação. Por isso temos que militar para que a população seja vacinada neste ano, senão a gente vai chegar ano que vem ainda devendo, digamos assim.
É, isso. Precisando vacinar de novo e ainda não tendo vacinado todo mundo.
Exato,
exatamente.
Exato.
Doutor, para fechar, como é que o senhor tem acompanhado esse debate, essa discussão por parte do governo, com entidades, com médicos, para a definição de um novo modelo do que diz respeito ao controle, ao mapeamento e às decisões que são tomadas em relação à pandemia no Estado?
Bom, amanhã pela manhã, eu não participo desse comitê científico do Estado, mas a gente está tentando acompanhar essa discussão com o máximo de atenção possível. Eu acho que deve ser, se vão alterar medidas, elas deveria ser preconizada a cautela. Né? Nós tivemos um perfil de pandemia no passado no Rio Grande do Sul, que a partir de junho, exatamente quando começou a flexibilização, nós tivemos aí um inverno complicado. E hoje nós estamos trabalhando numa situação, em números, como falávamos no início, aí, bastante diferente e muito mais alta. Eu vejo particularmente com preocupação que se estabeleçam facilitações, flexibilizações, que não estejam efetivamente embasadas na realidade atual e nos números. Né? E com aquilo, né, Debona? Sempre torcendo, nós torcemos o tempo todo para estarmos errados. Mas uma coisa que nós temos observado é justamente isso que falávamos, aí, movimentos, assim, uma oscilação que parece uma estabilização em níveis perigosos. Tomara que não se tomem medidas que tenham que se rever logo ali na frente.
Virologista e professor da Fevale, professor Fernando Spilke, é sempre uma grande conversa. Muito obrigado pela gentileza, um bom trabalho, um bom final de semana, doutor. Muito obrigado.
Da mesma forma, é sempre um prazer, um abraço a todos.